Obrigada pela vossa presença. O meu nome é Eurídice Pereira, sou coordenadora do grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Julgo que é do vosso conhecimento a nossa incumbência, tem um deadline, tem um prazo para que até ao final desta sessão legislativa, portanto, julho, finais de julho, possamos eventualmente apresentar uma iniciativa legislativa de alteração à chamada lei das AUGI, que não inclua só um prazo ou a ausência ou definitivamente a não colocação de prazo, é uma discussão também que está muito em cima da mesa, mas também procuramos ao longo deste processo, daí as audições e a audição escrita que fizemos a todos os municípios do continente, procuramos fundamentalmente saber se este suposto atraso ou se a necessidade periódica de prorrogação dos prazos para resolução destas questões emana em parte ou na totalidade da lei, se ela enferma de algumas preocupações e por isso, por essa razão, os processos não são concluídos. Porque a questão legal, porque obviamente esta é a casa das leis e é evidente que temos que identificar se são as leis as condicionadoras da resolução dos problemas ou não, ou serão outro conjunto de aspectos, outro conjunto de fatores que a viabilizam que cheguemos a bom porto. Enquanto metodologia de trabalho, o que fizemos foi, como disse há pouco, pedir, convidar todos os municípios do continente a pronunciarem-se, já deverão todos ter recebido, obviamente, o ofício, a pronunciarem-se, demos um prazo, ou melhor, sugerimos um prazo de um mês, porque também para compatibilizar com as obrigações que temos, para que identifiquemos as situações. Nós fizemos algumas consultas prévias para perceber o estado de arte desta questão e o que recebemos não foi para nós satisfatório, daí que sentíssemos a necessidade de consultar todos os municípios. Depois, aquilo que também entendemos que era muito importante foi ouvir alguns, que tocasse de alguma maneira todo o território nacional. Este é o último grupo de municípios a ser ouvido, porque já ouvimos os do Norte, este é o último, não estou enganada, é o último, exatamente, já ouvimos os do Norte, acabámos de ouvir há pouco Sintra, Loures e Lisboa, e agora viemos um pouco mais para baixo para poder acolher e ouvir as vossas experiências, que admitimos também que são diferenciadas. Em representação dos grupos parlamentares, temos aqui os senhores deputados. Eu vi entrar a senhora deputada Paula Santos. Ah, está ali, que agora não a viste. Muito bem. Íamos fazer da seguinte maneira. A possibilidade de, sensivelmente, um quarto de hora a cada município, são três. Depois, os senhores deputados fariam as perguntas que entendessem. E depois daríamos então uma segunda volta para os esclarecimentos que acharem oportuno, tendo sempre a possibilidade, como é óbvio, de poderem aprofundar as questões na resposta escrita também que nos deram. Aqui, nesta conversa, vamos procurar abordar questões que muitas das vezes a escrita não traduz, nem... Vamos adotar aqui algum informalismo do ponto de vista de colher das experiências o devido conhecimento, é isso que vos pedia. Eu então aproveitava para começar aqui pela Câmara de Sesimbra, pelo Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para aqui estar. Eu venho acompanhado do Sr. José Alexandrino, que é nosso assessor para esta área e coordenador do gabinete do projeto municipal das Augis no município de Sesimbra. Portanto, eu iria fazer uma intervenção sucinta e depois passaria a palavra ao Sr. José Alexandrino, que tem aqui algumas propostas em concreto que poderá tentar rapidamente delinear. Nós temos um processo já com muitos anos de concretização da Lei das Auges. Tivemos, infelizmente, uma parte significativa do território abrangido por áreas de género ilegal. No total, podemos falar em quase 1000 hectares do território do Conselho de Sesimbra com áreas de género ilegal. O mais conhecido é a Quinta do Conde, que é hoje uma vila com 30 mil habitantes e uma freguesia, 7 freguesia. Só essa tem 460 hectares e tinha 10 mil lotes à época de género ilegal e 100 quilómetros de ruas, só para dar uma ideia daquele que era, foi em tempos considerado o maior clandestino enquanto propriedade única do país, mas também na zona da Lagoa da Albufeira e noutras partes do território da freguesia do Castelo de Sesimbra, ao todo, e da freguesia da Quinta do Conde, ao todo cerca de 1000 hectares, que felizmente nesta altura praticamente todos eles, toda esta área está em processo de reconversão, ou já concluído ou iniciado. Portanto, temos mais de 60 auges delimitadas no Conselho de Sesimbra, muitas delas já com o processo completamente concluído, obras de urbanização fechadas, visão da coisa comum, auges encerradas, mas muitas outras ainda com obras em curso e algumas ainda a aguardar a emissão de alvará. Portanto, podemos dizer que a Lei das Auges, com a Lei das Auges e as suas sucessivas alterações, foi possível, apesar de diversas limitações, dar início com sucesso e concluir um processo de reabilitação urbana muito significativo. Tanto assim é que muita gente hoje que visita essas áreas de género ilegal nem sequer tem a noção de que estão a visitar áreas que foram de género ilegal. Penso eu, quem visitar alguns desses espaços, provavelmente não tem essa noção de qual foi a génese daquele território. Portanto, pensamos que nesse aspecto foi um processo bem sucedido. No entanto, tem sido, digamos, ciclicamente um problema esta decisão que consta das sucessivas leis, que vão sendo depois adiadas, de haver um prazo limite para o encerramento do processo. Nós, neste momento, em Sesimbra, penso que podemos dizer que não perspectivamos necessidade de limitar novas auges. Poderá haver aqui um caso de redelimitação ainda por resolver. À partida não perspectivamos necessidade de delimitar novas auges, mas temos algumas dúvidas se conseguirmos concluir os processos que ainda estão em curso, todos dentro deste prazo, deste novo prazo que foi agora alargado o ano passado. Portanto, uma primeira questão era, do nosso ponto de vista, justificar-se-ia porventura ter um prazo mais alargado ou não ter um prazo definido, pelo menos para a conclusão dos processos. Em relação à delimitação, eventualmente, justifica-se-á por um prazo limite, mas em relação à conclusão de processos poderá haver necessidade de dilatar um pouco mais. E é um pouco em torno dessas questões que dificultam muitas vezes a conclusão dos processos, com a inoperância das próprias comissões de administração ou com alguns constrangimentos que a própria legislação ainda oferece, quer de ordem fiscal, quer de ordem legal, que se prendem algumas das alterações que nós pensamos que se justificariam ainda introduzir à lei. Eu passava a palavra ao José Alexandrino para poder
desenvolver o ponto. Boa tarde, Srs. Deputados e deputadas. No seguimento do que o Sr. Presidente acabou de dizer, e se me permitem, ainda antes de eventuais sugestões que até se calhar depois seriam colocadas por escrito, se assim o Sr. Presidente entender, e da ideia base com que foi feita esta vossa audição, há realmente 4 questões importantes quanto a eventuais condicionalismos. Naturalmente pode serem mais gravosos ou não consoante os diferentes concelhos e também a forma de gerir cada uma das obras. Isto é um bocado casuístico, embora a lei seja única. Na realidade, na nossa opinião, os instrumentos jurídicos, como já foram ditos, e com as atualizações também quanto à questão urbanística, serão, com a Lei das Auges, o Regito e o Rejué e outros, também o próprio Código Civil também ajuda em alguns aspectos. Há uma outra questão, o segundo ponto, os instrumentos de gestão territorial realmente também nos podem trazer alguns condicionalismos no tempo e na forma operacional do andamento do processo. Quando estamos a falar em especial de planos de pormenor de conversão. Podemos dar esse exemplo, ainda agora em Sesimbra, semana passada, se concluíram 3 versões de planos de pormenor, que tendo vindo a ser tratados desde quase há 20 anos, foram sempre obrigados a ter que esperar pela publicação do plano de urbanização, o que já aconteceu e, portanto, 18 anos depois é possível apresentar uma versão final em consonância com a CCDR. Julgamos que é um processo agora que durará mais 6 meses, mas é tal questão que o Sr. Presidente dizia há pouco, para a emissão do título de reconversão até junho, admitamos que consigamos ultrapassar, mas será com certeza um bocadinho esticar todo o procedimento. Outro aspecto que poderão ser condicionalismos é a forma como se abordarão as reconversões com os proprietários e proprietárias, porque também há auges mistas com descrições autónomas em metros quadrados e a questão dos AVOS. O acompanhamento dos proprietários, o captar as sensibilidades dos proprietários e considerando, enfim, a situação que se vive há alguns anos para cá, em termos de dificuldades financeiras, este é talvez o trabalho que mais nos exige em termos de autarquia e o exemplo que podemos dar, e o Sr. Presidente disse que tem conhecimento, e é que não há uma Assembleia em que a Câmara não esteja representada. A Assembleia é preparada com a Comissão de Administração, dá-se-lhes todos os apoios que se podem dar em termos de logística, das convocatórias, enfim, das questões que mais difíceis de abordar. O diálogo constante também com os proprietários, no atendimento, na estrutura própria que está criada. E esta questão é muito importante, que se tem que criar um clima de confiança que muitas vezes não é fácil no atual contexto. Anteriormente já havia desconfianças, neste momento há sempre a questão porque é que tenho que pagar. Quarta questão, mas que está muito ligada com o ponto 3 que agora acabei de dizer, é os efeitos fiscais e de registro predial que, entretanto, também se estão a verificar com a legislação alterada recentemente quanto aos emolumentos de registro notarial e predial em 2012, que vieram a alterar significativamente alguns custos em que atos registrais que tinham a ver com uma auge no seu todo, mesmo que tivesse N prédios, N descrições, agora os emolumentos é por prédio. Até o cancelamento da hipoteca legal, há pouco contava ao Sr. Presidente, uma auge da Lagoa da Alfeira, para registar o cancelamento da hipoteca por recessão definitiva das obras, pagou 8 mil euros só por esse ato emolumentário. É uma questão que, se calhar, poderá ser repensada, porque a grande questão é a disponibilidade financeira também dos proprietários. Outros aspectos é a questão também dos efeitos fiscais, que tem a ver com algumas interpretações um bocado laterais ao espírito do artigo 30A, que foi introduzido na revisão de fevereiro de 2008 e que agilizava e que clarificava o artigo 30 já existente quanto aos efeitos da aquisição dos lotes por divisão da coisa comum e as alterações e as atualizações, melhor dizendo, em sede do IMI. Na realidade, o que diz o artigo 30A, as reparticipações de finanças não cumprem muito. Sesimbra evoluiu positivamente, ao princípio negativamente, depois evoluiu e compreendeu. Houve até um caso de processo em tribunal, uma comissão de administração com o Estado, com a repartição de finanças, e que acabou por encontrar um equilíbrio sobre essa matéria. No essencial, isto, sem prejuízo de outras questões e outras experiências, e algumas questões também que podem vir a ser, enfim, melhoradas em termos da revisão do articulado, acrescentando algumas questões, por exemplo, no artigo 10º, número 6, haver uma responsabilização solidária pelo pagamento das comparticipações. Isto tem a ver, naturalmente, é uma questão jurídica e eu não sou jurista, que naturalmente faremos chegar por escrito, se assim o entenderem, e que vem a descrição do fundamento. Mas só para ficarem com uma nota, são coisas simples, ao fim e ao cabo. Um novo artigo, o número 3, que seria novo, no artigo 16º, que tem a ver com, pontualmente, e nós em Sesimbra temos pelo menos um caso de uma comissão de administração que não, desde há 6 anos, não procede à reconversão. Neste momento não tem quórum porque dos 5 elementos, 3 acabaram por se demitir e, no entanto, o Presidente da AUGE, que recusou fazer a reconversão em reuniões específicas para as quais foi convocado na Câmara, agora cooptou um elemento que é da Comissão de Fiscalização e aí simultaneamente fica como tesoureiro para ter quórum, só não percebeu é que esse elemento se tinha demitido também, não é? E era ao mesmo tempo era tesoureiro na Comissão de Administração e membro da Comissão de Fiscalização. Ora, isto era uma contradição. Como é que as autarquias, e neste caso é uma situação em que a Câmara vai ter que deitar a mão, passa a expressão, e se calhar assumir até como uma iniciativa, que já é iniciativa municipal, mas sem administração conjunta, mas agora como é que se põe esta Comissão de Administração no sítio certo? Julgo que, ao fim e ao cabo, era remeter aqui um dispositivo para o Código das Sociedades Comerciais, acrescentando este número 3 ao artigo 16º. Também, quanto à cessação da administração conjunta, que atinge determinado, que está prevista no artigo 17, sugeria-se um acrescento do número 3 e número 4, em que a prestação de contas finais, em que por aí se opera a cessação da administração conjunta, está pendente de ter uma maioria absoluta dos proprietários. A verdade é que muitos proprietários têm água, têm esgotos, têm as estradas, pagaram as suas comparticipações, mas não aparecem nessa Assembleia. A sugestão é que essa Assembleia... é difícil de ir buscar a casa. O que se propõe é que possa ser uma maioria absoluta dos presentes na Assembleia, sendo que se pode considerar que todos foram notificados pela convocatória e que ficaram em cargo ou a obrigação de os notificar pessoalmente para as suas moradas, que constem na conservatória, do resultado dessa Assembleia, e até porque está tudo pago, não faz sentido que esteja ali a aboborar e a exigência de ter um toque e um roque, se fosse o caso, a fazer prestação de contas. No artigo 30, número 8, que já existia em tempo e em fevereiro, foi revogado, esta questão dos emolumentos fiscais e prediais, melhor dizendo, era muito importante que pudesse ser feita aqui alguma regulação no sentido de se manter a situação que era até 2012. Portanto, é uma questão que, naturalmente, que os conservadores estão a atuar em função do que está regulamentado, mas esta questão dos cancelamentos de um simples ato do cancelamento da hipoteca custar 8 mil euros, convenhamos que é um bocado excessivo. No tal artigo 30A, que foi introduzido em fevereiro de 2008, a proposta inicial, até isto foi num seminário em Sesimbra, em dezembro de 2007, a proposta de totalidade tinha o número 5, número 6 e número 7. Isto viria a regular alguns aspectos do EMT, portanto, fazia-se agora a nova proposta, que na altura foi entendido não ser útil ser colocado na lei em 2008, e ao fim e ao cabo vinha regular estas situações e também com outros aspectos que é muito importante. E Sesimbra tem disso uma experiência muito, muito gratificante, em que pessoas que durante 30 anos tiveram contratos promessa de compra e venda, nunca se conseguiu fazer as respectivas escrituras, mesmo em aves, como é normal, para depois... O problema é que as pessoas não se sentiam, enquanto não tivessem a escritura, não se sentiam com legitimidade de estar a despender com participações para um processo de conversão sem terem o direito, o título na mão. Isto porque comprometentes compradores podem sempre participar na Assembleia dos Proprietários, exceto quando chegam à divisão da coisa comum. Não têm legitimidade para participar. Portanto, estes artigos, o número 5, 6 e 7, no artigo 30A, iria ajudar nestes aspectos. E também há aqui uma ideia que, enfim, se calhar pode ser útil, que seria no artigo 34 acrescer o número 3 e 4, que tinha a ver com eventuais interesses e que, se calhar, que os nossos vizinhos do lado do Seixal também não desconhecem esta situação, que seriam a possibilidade dos planos intermunicipais quando temos situações de reconversão onde a descrição predial tão depressa está no Seixal como está em Sesimbra e coloca algumas dificuldades ao nível registral para essa solução. No essencial, era isto que traríamos de Sesimbra para vos colocar hoje.
Podia acrescentar só mais uma coisinha já agora, que tem a ver exatamente com esta questão, com a situação, com a conjuntura financeira que vivemos e que porventura ainda se vai manter durante algum tempo. tem, nos últimos anos, também sido um obstáculo adicional à reconversão urbanística, porque as pessoas estão hoje com muito menos recursos financeiros do que tinham alguns anos atrás, a que acresce também a dificuldade que existe hoje em obter financiamentos bancários. Há poucos anos atrás era fácil que a banca financiava com a hipoteca dos lotes, ajudava a financiar os processos de reconversão. Hoje é muito mais complicado, para não dizer impossível, praticamente. Além de que, até há poucos anos, os que tinham casas nestas zonas estavam interessados em resolver o seu problema, porque tinham lá as casas e queriam ter listas de utilização e todas essas situações, e os que não tinham a casa tinham a perspectiva de ter um lote infraestruturado que, mesmo que não quisessem construir, poderia ser vendido mais tarde. Ora, hoje o valor dos terrenos está completamente alterado, quer dizer, não há, digamos, mercado, não há o mercado minimamente que havia nesta altura, e, portanto, aqueles que estavam disponíveis para investir alguma coisa na reconversão urbanística, na expectativa de ficar com um bem valorizado, hoje não têm essa perspectiva, além de, em muitos casos, também não ter o dinheiro. Das duas, nem tem uma coisa nem outra. E, portanto, tudo isto está a tornar mais difícil alguns processos de reconversão que se tinham iniciado. Nós temos exemplos concretos de processos de reconversão que se foram iniciados com as obras e, neste momento, as comissões de administração não têm a verba suficiente para poder concluir as obras, porque há muitos proprietários que não conseguem ou não querem, porque não vêem perspectivas de ter o retorno desse investimento, não querem chegar-se à frente com o dinheiro necessário. E, portanto, isto é uma dificuldade adicional algumas destas propostas poderiam contribuir. Portanto, tudo o que fosse desonerar fiscalmente algumas situações, tudo o que fosse a própria questão da avaliação dos prédios, a própria questão do IVA, que já colocámos noutras reuniões, porque a verdade é que se as obras forem de iniciativa municipal e se for a própria Câmara Municipal a promover as obras de urbanização, pagam um IVA de 6%. Se forem as comissões de administração a promover as obras de urbanização, pagam um IVA de 23%, faz toda a diferença, são 17%, é muito dinheiro, e, portanto, já de outras ocasiões tivemos a oportunidade de colocar aqui a questão de estas obras de urbanização, dadas as características que estas infraestruturas têm, poder eventualmente ter um tratamento de IVA diferenciado. Enfim, não sei se na conjuntura atual isso é possível ou não, mas acho que é pertinente voltar a colocar esta questão. Depois ainda, as situações que decorreram da última reavaliação geral de imóveis e das últimas alterações fiscais que foram introduzidas, que vieram criar para os prédios com valor superior a 1 milhão de euros o imposto de selo com valor, que é o dobro, creio eu, daquilo que era o IMI tradicional, a taxa de IMI, que passava para o dobro da taxa de IMI. Há situações de prédios em Avos que, pela sua dimensão e por serem considerados urbanos, há prédios que de repente passaram a ter um valor de 1 milhão ou 2 milhões de euros e que as pessoas de repente foram confrontadas com um IMI que é o triplo ou o quádruplo, ou muito mais, ou 10 vezes mais, exatamente, daquilo que tinham anteriormente. Portanto, são situações que, de facto, provavelmente não foram pensadas quando se criou isto, não se estava a pensar nestas situações em concreto, mas o resultado prático é que estas situações aconteceram. Portanto, chamava a atenção também para estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite por parte do Grupo de Trabalho para que o município de Seixal pudesse também dar os seus contributos e também valorizar aquilo que esperemos que sejam os resultados do Grupo de Trabalho em breve trecho. Em primeiro lugar, sem ser exaustivo, mas podendo ajudar a perceber as especificidades do ponto de vista dos municípios, independente daqui a realidade de Sesimbra não ser a que mais diverge do ponto de vista do Seixal, mas que diverge muito a nossa, por exemplo, em relação a alguns municípios que porventura já terão ouvido, ou neste caso em relação ao Admir, porventura não sei, que admito o desconhecimento. Mas só para dar alguns dados mais genéricos, nós estamos a falar no quadro da Lei 91-95 da delimitação de 157 áreas de urbanas de género ilegal no Conselho de Seixal, eu repito, 157, que naturalmente colocam sobre o território, ou colocaram já naturalmente também num quadro anterior à Lei 91-95 de uma reconversão urbanística, fez muito caminho sem existência dos mecanismos que a Lei das Auges prevê e que foram contributos muitíssimo valiosos para o desenvolvimento da reconversão urbanística, mas que mesmo pós Lei 91-95 tem esta realidade das 157 auges que corresponde a cerca de 11% do território do município. Estamos a falar de mais de 1.000 hectares nestas áreas urbanas de género ilegal. A lei de 91-95 foi um contributo muito valioso, permitindo que, à data de hoje, ao final do ano 2013, estivessem com o título de conversão 61 auges, que corresponde a mais de 500 hectares, corresponde a mais de 50% do território destas auges que estavam identificadas, mas também significa que temos ainda em tramitação um conjunto de, sem título de conversão, de outras 60 auges que corresponderão genericamente a cerca de mais de 400 hectares e temos também ainda uma realidade de 36 auges sem constituição de comissão de administração. Esta caracterização, não tanto por mais-valia do ponto de vista do grupo de trabalho, mas para depois poder associá-la àquilo que é a identificação dos constrangimentos existentes. Foi os últimos dados do programa. Em relação à questão da infraestruturação, que me parece uma questão relevante no que diz respeito depois aos mecanismos e àquilo que são os constrangimentos, ou pelo menos aquilo que, não que faltam ser potencialidades de uma lei das auges que não as tem hoje, mas que importava no quadro do trabalho que está a ser desenvolvido, pudesse ser considerado. Nós temos no município de Seixal, destas 157 auges, 69 com infraestruturas totalmente executadas, significa mais de 50% das auges. Temos outras, cerca de 60, com infraestruturas parcialmente executadas, quando consideramos pelo menos águas e eletricidade já terminadas, mas também é verdade que ainda temos cerca de 30 auges sem infraestruturas realizadas. Durante o período de vigência da Lei 91-95, eu saltava a parte das potencialidades e da mais-valia que foi para o processo de conversão e ressaltava o porquê de, neste período, não se ter atingido os 100% em qualquer uma destas matérias, quer ao nível da reconversão, quer ao nível da infraestruturação, mesmo correndo o risco de me repetir em relação a algumas questões que já foram colocadas pelo município de Sesimbra. Questões de três ordens em relação aos constrangimentos. Uma, em relação a questões de planeamento. Nós temos, no que diz respeito àquilo que eram as opções no âmbito do nosso plano diretor municipal de 93, um conjunto de áreas que remetiam para a elaboração de plano pormenor por via de uma necessidade efetiva de planeamento e programação das áreas, mas é verdade que do ponto de vista dos mecanismos para a gestão por parte das comissões de administração, a lei das aulas foi um contributo trazendo mecanismos mais concretos. A verdade é que do ponto de vista da tramitação e instrução dos planos municipais de ordenamento do território não se constituiu, no caso ao de respeito, nenhum mecanismo específico que permitissem, quer do ponto de vista da tramitação, quer da sua instrução, que os planos pormenor de reconversão, em particular, fugissem daquilo que é uma realidade que os senhores deputados naturalmente conhecerão muito bem, de tramitações de planos pormenor que demoram anos e anos e anos e que, no ponto de vista do peso que exigem, do ponto de vista das opções de planeamento, mas também do trabalho que existe por trás e que depois não têm esses reflexos, tornam aquelas dificuldades que também algumas delas já aqui foram colocadas, quer do peso do exercício urbanístico, quer depois da falta de resultados, quer depois do cruzamento com constantes alterações legislativas que provocam alteração até da própria instrução desses planos municipais de ordenamento do território, como aspectos que dificultaram e fizeram com que aquilo que foram um conjunto ainda significativo de planos pormenor que foram desenvolvidos, que transitaram e que tramitaram do ponto de vista de planos de reconversão mais tarde, que o número que verdadeiramente terminou e teve a sua execução do ponto de vista do território ficou muito aquém daquilo que foram os iniciados. Por outro lado, permitam-me também juntar neste âmbito dos constrangimentos na área do planeamento em relação aos planos municipais de ordenamento do território, aquilo que diz respeito muito concretamente em relação aos planos diretores municipais, que não fogem a nada a estas questões que aqui coloquei em relação aos planos pormenores de reconversão e que poderiam, em vários aspectos, eles próprios, se os processos de revisão fossem também mais ágeis, contributos do ponto de vista do levantamento de alguns constrangimentos do ponto de vista do ordenamento do território nestas áreas. Um segundo nível de questões colocava as questões que nunca ao Seixal diz respeito, ainda hoje são condicionantes à reconversão urbanística, que é a existência de servidões administrativas e de segurança que, do ponto de vista do trabalho, que mesmo assim é possível fazer perante a existência destas servidões, a verdade é que mesmo quando esses objetivos foram colocados, nunca foram devidamente alcançados. Eu dou um exemplo concreto no município de Seixal da servidão militar do depósito de munições da NATO, que do ponto de vista da reconversão urbanística, tem um alcance territorial que abrange um conjunto ainda de, pelo menos, quatro áreas urbanas de género ilegal, mas com um território muitíssimo vasto e que mesmo quando existiram iniciativas governamentais para a congestão de grupos de trabalho, para a sua revisão, para o enquadramento, para a compatibilização dessas servidões administrativas com os processos de conversão urbanística, a verdade é que nunca tiveram resultados práticos que permitissem ser mais-valias para o processo de conversão. Um terceiro nível de constrangimentos, já aqui colocados na última parte pelo município, naturalmente, se o foram durante este período, a data de hoje, não são mais, são as questões de financiamento que dizem respeito aos processos de conversão urbanística. Nós estamos a falar em questões que dizem respeito a todo o processo de conversão, como já foi colocado, mas que naturalmente depois têm um peso muito maior quando falamos de condicionantes como regularizações de linhas de água, quando falamos de questões de infraestruturas que não sendo gerais do município, mas que de alguma forma são transversais a mais do que uma auge, falamos de questões que até em última análise deviam contribuir depois para a existência de equipamentos nas próprias áreas urbanas de género ilegal e que, mesmo estando previsto no âmbito da lei das auges, inclusive a possibilidade de existência de fundos comunitários para estas matérias, a verdade é que eu desconheço que alguma vez tenha existido no concreto ou alguma medida assim bem colocada e isto tem sido uma reflexão no quadro, inclusive metropolitano de Lisboa, bastante colocada. Dava nota do ponto de vista das medidas por parte do município em relação a estes constrangimentos e que aquilo que perspectivamos serem de alguma forma, ainda no quadro da lei das auges ainda existente, de alguma forma, medidas que permitam dar uma outra dinâmica ainda ao processo de conversão urbanística no município de Seixal, mas que julgamos que depois com as propostas de ultrapassagem de constrangimentos ainda possam ter outra dinâmica. No concreto, a nossa proposta de revisão do plano diretor municipal, que esteve em discussão pública durante o primeiro trimestre do ano, enquadrou aquilo que foi todo o trabalho de planeamento, quer o que tramitou, ou mais em particular, aquele que tramitou, mas que não foi concluído no âmbito dos planos pormenores de conversão, incluindo todas as áreas de conversão urbanística em unidades operativas de planeamento e gestão, e só para perceberem o alcance, 2/3 das unidades operativas de planeamento e gestão delimitadas no âmbito do processo de revisão do planeamento municipal são áreas de conversão urbanística. Todas as unidades operativas de planeamento e gestão, 2/3 são conversão urbanística, para perceberem o peso que ainda tem no âmbito das opções de planeamento do município. Dava nota também que, tendo em conta a fase final que estávamos do ponto de vista do novo plano diretor municipal, que o município iniciou um procedimento de suspensão parcial do plano diretor municipal no ano passado, no caso das áreas urbanas de género ilegal, diziam o respeito, falemos de forma simplista, a antecipação das medidas efetivas do plano diretor municipal, numa lógica em que, perante uma suspensão parcial do plano diretor municipal, iniciaríamos um processo de revisão. Nós já estávamos com a revisão, já tínhamos todas, na altura, parecer da Comissão de Acompanhamento, com a identificação não só das unidades operativas de planeamento e gestão com caráter de reconversão urbanística, mas também com a definição de termos de referência concretos, e por isso desenvolvemos esse procedimento e estamos já desde julho do ano passado, com efeitos concretos, e dava o exemplo, já aqui referido ao lado pelos nossos times de Sesimbra, do Pinhal do General, uma área contígua à Quinta do Conde. Estamos a falar de um loteamento de 238 hectares, com 3.300 lotes, que tinha condições concretas de condicionamentos que já estavam ultrapassadas no quadro de um processo de revisão do plano diretor municipal e que permitiu, no quadro desta suspensão, evoluir. Muito concretamente, e daquilo que consideramos que possam ser os contributos por parte do município de Seixal, da sua realidade e da sua especificidade para o trabalho que o Grupo de Trabalho está a realizar. Constrangimentos a ultrapassar, no caso das aulas diz respeito, tendo em conta tudo o que já foi referido, muito importante a questão da tramitação e instrução simplificada de planos municipais de ordenamento do território e loteamentos em áreas urbanas de género ilegal. Muito importante a continuação do enquadramento que julgaremos que seja no mínimo, mas a questão do alargamento do prazo à delimitação das novas auges ainda diz respeito, e posso colocar porque é que isto aparece. Num quadro em que temos um novo instrumento, como é um plano diretor municipal, nós temos hoje, ou após a sua publicação, áreas que, de acordo com o plano diretor municipal anterior e de acordo com os critérios de delimitação das áreas urbanas de género ilegal da lei das auges, não teriam condições sequer para ser definidas enquanto auges e que, no quadro da proposta do plano diretor municipal, já podem ter esse enquadramento. Não sendo uma realidade muito alargada, são casos concretos que temos. Naturalmente, as questões que dizem respeito à constituição da Comissão de Administração, já aqui foram colocadas, serão muito relevantes e também assumimos que, no quadro dessa revisão legislativa, tendo em conta o prazo muitíssimo curto que foi neste período transitório, assim, para a emissão do título de conversão, que ainda possa ser alargado, mesmo percebendo que são processos que enquadram regimes excepcionais, que terão que ter um fim. A Convenção Urbanística terá como objetivo que termine. A verdade é que, quer no município de Sadia, tal qual como foi referido, nós temos esse sentimento em muitas partes das áreas urbanas de género ilegal, que temos territórios que, cada ato de hoje, com um esforço muito grande do ponto de vista do município, do ponto de vista dos particulares, da infraestruturação, a verdade é que são locais que garantiram parâmetros de dimensionamento, de áreas de cedência, que, à data de hoje, conseguem garantir critérios de qualidade de vida das populações que, em alguns casos, pouco diferem daquilo que são as outras áreas de que não tiveram género ilegal. Colocava o último patamar dos constrangimentos que foram colocados como aspectos que, dentro do possível, não sendo diretamente legais, mas que terão que ter enquadramento legal, ou pelo menos prever a sua regulamentação, que são as questões do financiamento já aqui colocadas e que nos parece que será, porventura, o trabalho mais difícil a fazer, tendo em conta que foi o que menos foi evoluído do ponto de vista que é legal, que é de regulamentação, mas aos dias de hoje já seria, no quadro de vigência desta lei, mas aos dias de hoje, com uma importância muito decisiva. Peço desculpa, julgo que não alarguei os 15 minutos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Vereador. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Odemira, Engenheiro José Alberto Guerreiro. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Queria começar por saudar também os seus deputados. Muito obrigado pelo convite, os colegas autarcas, demais técnicos e presentes. Saudar também por esta iniciativa. Muito obrigado. É sempre bom tomar contacto com os dois lados da dificuldade de um problema, de quem tenta resolver e também de quem tenta criar condições para isso. Oxalá tenhamos todos sucesso e conseguimos dar aqui mais um passo importante. Relativamente ao Odemira, a realidade é um pouco diferente, não é? O contexto urbano, aliás, o contexto territorial é substancialmente diferente de Seixal, um pouco mais parecido com Sesimbra, mas de uma dimensão e de uma realidade, apesar de tudo, diferente. Para termos um pequeno enquadramento da situação e da realidade atual, começaria por dizer aquilo que muitos porventura sabem: estamos a falar do maior concelho do país, com uma área imensa e uma dispersão considerável, e para isso é necessário perceber que só tivemos o nosso plano diretor municipal aprovado no ano 2000, foi dos últimos, devido a todo um conjunto de sequências de produção legislativa que se encadeou na altura que levou a que tudo fosse muito complicado, e só foi um dos 10 últimos planos diretores municipais a ser aprovado no país. Tudo isto dificultou uma série de processos de legalização e não só, portanto, inclusivamente de candidaturas que se tornavam absolutamente necessárias. O nosso PDM confere o reconhecimento a 27 perímetros urbanos, só para termos bem a noção do que estamos a falar. 27 perímetros urbanos, para além disso, estamos a falar de mais 30 aglomerados populacionais, portanto, isolados. Há bem pouco tempo, 17 freguesias, agora 13, mas é evidente, os aglomerados são os mesmos e as dificuldades as mesmas. O grande problema de Odemira centra-se sobretudo na faixa litoral, onde temos aqui algumas áreas complexas e passaria a explicar-vos o ponto de situação, e no interior uma realidade que vem dos tempos da criação da área de Sines, do grande crescimento, portanto, industrial de Sines, e que, enfim, fomentou um pouco em volta de toda aquela zona, especialmente na zona mais a norte do concelho de Odemira, a norte-sudoeste. Portanto, alguma desta ocupação no âmbito ainda dos fóruns e, portanto, das ocupações de terrenos em que os proprietários não têm a sua legitimidade total, não têm pleno direito sobre a propriedade. E, portanto, alguns desses problemas têm vindo a perspassar todos estes anos. Estamos agora numa fase de preparação da revisão do plano diretor municipal, e isso também é importante perceber porque aquilo que iremos também propor. Neste contexto, eu diria que, em termos de áreas de legalização ao longo dos anos, são várias as que foram resolvidas, e eu diria que ainda temos uma dúzia de problemas por resolver. Neste caso, aquilo que temos por resolver poderia ser uma dúzia muito semelhante, mas não. Temos um problema complexo e 11 problemas relativamente simples. O problema complexo é uma realidade muito específica à norte de Vila Nova de Mil Fontes, que tem uma caracterização difícil, que vem exatamente da extinta área, ou do, enfim, da, dos tempos da, do crescimento da área de Sines, e que tem a ver com uma área de fracionamento ilegal de propriedade rústica, que ao tempo não foi enquadrada como auge, mas que na prática é um somatório de auges. Inclusivamente, ao tempo, a Câmara Municipal, estamos a falar dos anos 80 já, a Câmara Municipal comprou duas dessas propriedades onde esse fenómeno acontecia e, portanto, é ela própria proprietária de duas propriedades com estas situações. Tentou, na altura, desenvolver planos para esse enquadramento legal, mas, porém, saiu na altura o PROTAL e o Plano Regional de Ordenamento do Território, que impossibilitou a continuação desse processo e, até hoje, até há dois anos atrás, foi impossível enquadrar uma situação de solução, porque estamos a falar de uma área fora do atual perímetro urbano de Vila Nova de Mil Fontes e uma área que, entretanto, foi sendo abrangida por sucessivos planos que vieram a entrar em vigor, designadamente o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina e, posteriormente, o plano da Rede Natura, a área da Rede Natura 2000. Ou seja, estamos a falar de áreas que estão, ainda por cima, envolvidas em situações muito especiais, portanto, com zonas de condicionantes ambientais e não só, que nos têm dificultado muito o processo. Este processo, em concreto, de Vila Nova de Mil Fontes, estamos a falar de uma área que é polinucleada, portanto, não estamos a falar de uma área contínua, mas que no seu conjunto abrange cerca de 800 hectares. Estamos a falar de uma área muito extensa, mas com núcleos perfeitamente definidos. E estamos, neste momento, com um plano de urbanização em curso. Esse plano de urbanização não será suficiente, porque ele tem que ser polinucleado e terá que dar lugar ao desenvolvimento, portanto, de, enfim, um conjunto de auges para resolver esta questão. E assim terá que ser em face do plano diretor municipal que temos neste momento, porque tem essa área perfeitamente demarcada, porque a CCDR acompanhou estas nossas preocupações no âmbito da revisão do PROTA Alentejo e, portanto, previu exatamente este instrumento como forma de resolver a situação e, posteriormente, o plano, a alteração do plano de ordenamento da área protegida, portanto, neste caso do Parque Natural, também previu uma intervenção de caráter específico para esta zona. Esta é, sem dúvida, a nossa maior preocupação e que baseia-se, sobretudo, na caracterização que há pouco ouvimos de Sesimbra, pessoas que têm, portanto, declarações também de posse, ou melhor, de compra e venda, mas que obviamente não conseguem, pelo fracionamento, registar essas propriedades. E muitas dessas habitações vêm, portanto, dos anos 70, algumas 60, portanto, por essas alturas. É um fenómeno que tem sido difícil de controlar. Esta área não está infraestruturada e, portanto, esta é a nossa maior preocupação. Todas as outras áreas de gênese urbana, de gênese ilegal, têm uma caracterização diferente. Neste momento está em curso e em fase final de aprovação uma em Zambujeira do Mar, é a única em Zambujeira do Mar, área, neste caso, a Auge do Brejinho, está já, portanto, aprovada e com todas as formalizações, não tem infraestruturas ainda construídas, obviamente que arrefeceu o interesse também da Comissão com toda a crise imobiliária que acabámos de ouvir e que, obviamente, acaba por dificultar também a disponibilidade financeira dos interessados. E, portanto, esta é uma situação do Brejinho que está, portanto, aprovada. A outra situação de Mil Fontes é a mais complexa. As outras são auges mais pequenas que estão inseridas em meio urbano, muito, muito caracterizadas e identificadas, mas que, por dificuldades, em alguns casos, de constituição da própria Comissão, por serem muito, muito difíceis esta constituição e pela disponibilidade financeira também das pessoas, não tem sido possível ainda resolver. Finalmente, descrever-vos que temos quatro situações identificadas, que não foram identificadas à data de elaboração do Plano Diretor Municipal, mas que estão também, portanto, nesta faixa a norte-sudoeste de Odmira, em aglomerados que não são encostados, portanto, em aglomerados, enfim, eu diria, de populações que vivem das atividades agrícolas locais, e que, portanto, estão neste momento a ser identificados basicamente estes aglomerados têm as infraestruturas todas executadas. Portanto, não estamos a falar de aglomerados por falta de infraestruturas, ou melhor, estamos a falar de áreas urbanas de género ilegal com infraestruturas executadas e, portanto, faltará o processo da sua aprovação. Interessa aqui dizer que nestas quatro situações estamos a falar de áreas inseridas, portanto, em aglomerados rurais. O que é que isto significa? Foram na altura, no ano, na elaboração do PDM de Odmira, considerados 27 perímetros urbanos. Não foram permitidos a constituir perímetros urbanos para a totalidade dos aglomerados que a Câmara propôs. E, portanto, neste momento temos aglomerados perfeitamente infraestruturados, com muitas vezes dimensão e vida semelhante a outros que foram identificados, mas que na altura foram considerados como aglomerados rurais, que foram classificados em três níveis, de um nível 1, os maiores, os outros a nível 2 e aqueles muito pequenitos de nível 3. E, portanto, a realidade atual é completamente diferente daquela que era o ponto de partida do PDM 2000. Também nesses aglomerados, os tais rurais, temos, portanto, estas quatro situações. Talvez por isso o enquadramento legal à altura não tenham sido identificados como auges. E, portanto, a nossa proposta e sendo as nossas dificuldades sentidas são essencialmente, portanto, aquelas que lhes descrevi, este período conturbado da questão do plano diretor, o encadeado de ordenamento jurídico que veio a suceder sobre o território e que veio a dificultar muito este processo, o envolvimento de várias entidades no nosso território, mas também esta dificuldade jurídica e legal de, muitas vezes, enquadrar a situação. Por outro lado, a disponibilidade dos interessados, enfim, há outras disponibilidades, até porque a valorização ali não é tão interessante, talvez por isso as zonas no litoral se tenham, portanto, concretizado mais rapidamente. Depois, a questão atual dos IMIs, da valorização, portanto, decorrente do IMI, é, sem dúvida, um problema que afastou a resolução de algumas situações que estavam, digamos, em vias de constituição, porque as pessoas começaram a perceber que a valorização dos lotes não edificados lhes iria sair do bolso e, portanto, com um acréscimo significativo, portanto, de custos. Isto também terá que ser, obviamente, repensado, porque tudo foi num encadeado muito rápido. Por outro lado, também os custos registais, como aqui falámos, que estão a dificultar no caso da Alves e o Brejinho também, e ainda uma outra questão que no caso de Odmira se coloca. Parte dos aglomerados urbanos de Odmira estão inseridos em perímetro de rega do Mira. E é uma coisa estranha para quem não conhece este contexto, mas o plano diretor municipal de Odmira foi aprovado com uma exceção, exceção essa que diz que, mesmo dentro dos aglomerados urbanos, todas as áreas que estão, portanto, sujeitas ao serviço do perímetro de rega do Mira, têm que ser excluídas pagando as taxas de exclusão desses terrenos. E, portanto, as pessoas, obviamente, que temem isto, só no caso da Auge e do Brejinho, por exemplo, estamos a falar de cerca de 40 mil euros que é necessário, portanto, dispender para, portanto, desafetar a área sobre a qual incide, portanto, esta auge do perímetro da rega do Mira. Isto passa-se em 6 das auges que temos por resolver. Estamos a falar de Longueira Almograve, estamos a falar de Baiona, estamos a falar de São Miguel, estamos a falar, portanto, de Zambujeira do Mar. E, portanto, estes custos muito elevados têm dificultado a constituição das auges e a disponibilidade das pessoas para este processo. Propostas, sem dúvida que seria este desagravamento fiscal, ou se quisermos dizer processual, e desde logo esta desafetação, que sei que tem sido sempre uma grande luta e nunca conseguida. O Estado, e designadamente a DGADRE, faz questão de só desafetar depois do pagamento por metro quadrado. Por outro lado, era conveniente, sem dúvida, um alargamento do prazo para delimitação, conclusão da identificação e delimitação das auges e um prazo para as resolver. Nós não temos a situação resolvida, especialmente pelo aquilo que acabei de descrever. E preocupa-me também, sem dúvida, a questão da interpretação legal que é dada, muitas vezes, pela quando dos registros, isto é, muitas vezes resolvem-se as questões do ponto de vista urbanístico e também, enfim, na concertação com a Comissão da AUGE, mas depois a nível dos registros colocam-se diversas interpretações que dificultam muito esse processo e que, por vezes, fazem o processo regredir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi aos Srs. Deputados, então, que fizessem as respectivas inscrições. Já tenho uma. Sr. Deputado do CDS-PP, José Lino Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Agradecer a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vereador nesta casa, da sua disponibilidade para tratarem connosco este tema, o que diz muito da importância que atribuem a este tema, porque, de facto, estão em causa muitas vezes muitas pessoas, muitas famílias que têm problemas por resolver em função desta realidade e problemas perenes como é o da habitação e, portanto, daí a sua importância. Dizer que esta audição é para conhecer e tivemos nota das várias realidades dos vários concelhos. Também é para sugerirem alterações e tivemos boa nota das alterações que nos foram propostas. Dizer que esta norma e este enquadramento legal, obviamente, é uma norma que fez o seu caminho, que tem algumas virtudes, tem algumas debilidades, são os constrangimentos que foram evidenciados, mas que também permitiu, ao longo do tempo, fazer legalizar e contribuir para legalizar um conjunto de situações que não estavam devidamente legalizadas. Tem, como disse, algumas virtudes, aliás tive curiosidade em ler a carta temática das AUGES, exatamente do Seixal, em que, e presumo que é isento a dizer que tem normas estratégicas, hábeis, normas flexíveis que contribuem para resolver problemas. O que de facto sintetiza este enquadramento legal, mas que ao longo dos tempos também enfim, necessita de aperfeiçoamentos e necessita de contributos para ajudar a resolver outro nível de problemas que ao longo dos tempos se vai colocando. E portanto dizer que tomamos boa nota, mais do que perguntar, tomamos boa nota de todas as propostas de alteração. O Sr. Arquiteto, apesar de não ser jurista, até inclusivamente nos sugeriu onde sistematizar juridicamente as alterações, mas situações como a simplificação de procedimentos, o alargamento do prazo quanto ao prazo, aqui a doutrina dos intervenientes divide-se entre saber se há prazo, se não há prazo, sabendo prazo para que situações, portanto, não há de facto uma unanimidade quanto à questão do prazo, mas percebe-se que o prazo é uma questão que atravessa todos os municípios. A questão do financiamento é óbvio, uma situação crítica, que era financiamento da reconversão, que era financiamento da legalização público e privado, é de facto uma situação crítica, particularmente nos dias que correm, portanto não podemos ser alheios a ela. A questão das servidões administrativas e outro tipo de servidões administrativas, militares, RANs e RENs, é algo que de facto também não contribui para a fluidez da aplicação desta norma. E por último, a avaliação fiscal, mas essa avaliação fiscal não é diretamente decorrente, não é uma malfeitoria diretamente decorrente desta norma, é de outros enquadramentos legais, mas de facto também contribui para, neste contexto, para tornar a situação mais difícil. Portanto, agradecer e dizer que tomamos boa nota de todos estes contributos e que certamente nos serão úteis para tornar esta norma melhor, porque no fundo é isso que ambos os lados do problema querem, é tornar esta norma melhor para resolver de facto problemas, que é isso que nos importa aqui. Muito obrigado.
Eu não tenho mais nenhuma inscrição, não sei se os senhores deputados querem fazer alguma referência. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada. Cumprimento os senhores presidentes, senhor vereador, os técnicos aqui presentes. consideração que eu queria fazer, não tenho propriamente uma pergunta concreta para dirigir e por isso também vou ser necessariamente breve, até porque as exposições que aqui nos trouxeram, elas também evidenciam não só de facto a especificidade de cada um dos concelhos, mas aproveitaram logo para efetivamente colocar sugestões. E de quais é que são os constrangimentos que efetivamente estão a impedir o desenvolvimento destes processos, e este era o objetivo principal por parte do grupo de trabalho, era de facto ouvir as várias opiniões de quem está com os processos em mão sobre o que é que efetivamente está a criar estas dificuldades. Mas eu creio que temos aqui problemas de diversa ordem, não é? E de facto se calhar para cada um deles existe depois uma intervenção específica, seguramente. E quando digo diversa ordem, porque vem para cima da mesa naturalmente as dificuldades dos proprietários, neste de caso concreto, face ao contexto, mas mesmo sem tendo em conta o contexto, em algumas das situações já se estava a falar de famílias, algumas também com recursos económicos mais diminutos, o que obviamente cria um constrangimento nestes processos. Há processos, questões aqui colocadas, e essa era uma matéria que valia a pena, como é que poderíamos dar solução a isso, porque neste conjunto de municípios vem novamente uma situação dos impedimentos do avanço do processo por causa de uma servidão, neste caso concreto é uma servidão militar, e a verdade é que as pessoas estão lá, a verdade é que elas vivem lá, e como é que nós vamos encontrar uma solução efetivamente para este processo. Não sei se há algum desenvolvimento, alguma reflexão por parte, faço essa pergunta diretamente ao município de Seixal, alguma reflexão e algum desenvolvimento sobre como é que se poderia avançar para resolver esta questão. Mas verifiquei que em relação, pois há as questões naturalmente que têm a ver com a criação de alguns incentivos, vá, vou chamar desta forma, para efetivamente tornar o processo mais ágil e mais facilitado para as pessoas, que penso que importa também, é uma sugestão e que importa também naturalmente ter em conta neste trabalho. Mas um dos aspectos centrais, e eu vou fazer esta pergunta geral, que era, o município de Sesimbra trouxe aqui várias sugestões muito concretas, eu não tive a oportunidade de anotar todas, por isso agradeci efetivamente, se houver condições que nos transmitam por escrito, isso seria muito, muito útil, mas em relação aos outros dois municípios aqui presentes, Seixal e Odemira, em relação à lei concreta, 91-95, que está em vigor, ou seja, quando se coloca este conjunto de impedimentos, eu muitas vezes parece-me que há um conjunto de impedimentos que não tem a ver tanto com os procedimentos em si, muito embora possa haver aperfeiçoamentos, eu acredito que isso seja, que seja naturalmente necessário, mas não tem tanto a ver com os procedimentos em si. Não sei se estou correta ou se estou errada. Eu estou a fazer um pouco esta leitura daquilo também que ouvi das vossas palavras e por isso é que pedia que depois pudessem também fazer um comentário em relação a isso. Mas se há tantas questões, de facto, da lei e a situação poderia-se resolver com esta, prorrogando o prazo e naturalmente atendendo ao conjunto de aspectos que aqui foi colocado, porque mesmo as questões dos planos de pormenor é um aspecto que obviamente poderia ter alguma agilização em termos de legislação e se calhar poderia até ser incluída nesta lei, ou então noutros diplomas, teria que se ver naturalmente depois qual é que era a solução. Agora isto é uma questão mais técnica e jurídica e mais correta do ponto de vista da produção legislativa, mas era um pouco esta a questão também. Este era um dos propósitos, aliás foi logo no convite que vos foi dirigido, mas se na lei o que é que se poderia efetivamente fazer, ou se a lei como está permite avançar, tirando naturalmente os outros aspectos que já foram aqui referidos. Me disse.
Jorge Gonçalves, que aliás aqui tem o mesmo nome do seu Presidente de Câmara.
Peço desculpa. Sim, senhor, muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar os representantes dos municípios de Sesimbra, do Seixal e Odemira. Agradecer o contributo que aqui nos trazem relativamente a esta temática. Este grupo de trabalho está a fazer audição a municípios, a um conjunto de municípios que têm problemas desta natureza, mas em escala e realidade completamente diferentes. E, portanto, não tendo nenhuma questão propriamente para colocar, eu gostaria de dizer que os vossos contributos são importantes, porque estando mais perto destas situações e no terreno, nos permitem também fazer uma análise muito mais realista daquilo que a lei tem sido até agora e da forma como ela tem proporcionado encontrar soluções para resolver estes problemas e também os obstáculos que têm sido criados. Uma das coisas que têm sido aqui mencionadas de todos os municípios que até agora este grupo de trabalho já fez a sua audição tem a ver com a questão financeira. A questão financeira quer dos proprietários de terrenos, quer dos municípios e muitas vezes a dificuldade do ponto de vista do planeamento e da burocracia que este país ainda tem, do ponto de vista do planeamento e do tempo que leva a que se chegue ao fim, quando se quer, portanto, planear e ordenar o território. E, portanto, da nossa parte, gostaríamos de vos agradecer, portanto, estes contributos irão ter, vamos tê-los em atenção e, portanto, também a possibilidade de vocês nos fazerem chegar esses contributos por escrito para que depois no grupo de trabalho podermos encontrar uma solução que permita agilizar todo este processo e permita dotar melhores condições para ultrapassar de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, um problema que se arrasta há demasiado tempo. Muito obrigado.
Vamos então à segunda ronda. Eu antes disso só queria, de forma muito breve, dizer o seguinte. O centro, aliás, como eu disse inicialmente, o centro da questão coloca-se, e eu penso que a Câmara de Sesimbra fez uma boa interpretação do objetivo, olhando para a lei, o que é, onde é que ela pode ser melhorada. Se é que é necessário melhorá-la, podem considerar que ela está suficientemente boa e que não necessita de alterações. Olhar para a lei e verificar nela o que é que pode receber da vossa parte propostas objetivas para que as coisas corram melhor. Há outra vertente ainda na lei que tem a ver com o prazo, que não é matéria de sumenos importância. E eu vou fazer uma pergunta concreta, porque há pouco houve uma sugestão e vou transformá-la em pergunta, no sentido de saber se a vossa opinião é favorável, que era a lei vir a contemplar um prazo, mas exclusivamente para a delimitação e registro das AUGI. Quanto à conclusão da legalização completa do processo, a não existência de prazo. Portanto, é uma pergunta se concordam com isto ou não. E eu começaria pela mesma ordem, Câmara Municipal de Sesimbra, Sr. Presidente Augusto Pólvora, faz favor.
Obrigado mais uma vez. A sua pergunta vai um pouco de encontro àquilo que eu já tinha dito na minha intervenção inicial, que exatamente passava por aí. Eu sou defensor de que haver um prazo seja especificamente para este aspecto da delimitação, ainda que não lhe consiga dizer neste momento qual é que é o prazo. No caso concreto de Sesimbra, aparentemente não estamos com essa necessidade em concreto, até ver, não temos nenhuma auge nova para delimitar neste momento, nem nos parece que venha a surgir, mas admito que noutros concelhos ainda haja processos que até decorrentes de necessidade de problemas de ordenamento do território, de planos que condicionam a delimitação, é o caso que o Seixal aí ficou, que só com o PDM é que pode delimitar novas auges e, portanto... Pronto, exatamente, portanto, há situações noutros concelhos em que esta questão é pertinente. Quanto à questão da conclusão, de facto, das auges, eu penso que é um bocado... seria preferível não ter um prazo definido, porque vai haver sempre situações que se vão arrastar no tempo, ainda mais... Na conjuntura económico-financeira em que estamos agora, temo que as coisas se possam mesmo arrastar. E, portanto, quanto também em relação à pergunta que era se os problemas são da lei ou não, ou seja, eu acho que a lei, no essencial, respondeu a muitas situações, precisará de algumas afinações, eventualmente, nós vamos dar o nosso contributo por escrito em relação a algumas afinações possíveis. Mas eu penso que os principais bloqueios, para além daqueles que aqui já foram hoje evidenciados e que têm a ver com a tramitação de planos de ordenamento do território, como já foi referido, o Seixal evidenciou mais essa questão, de facto é um problema. Nós tivemos 18 anos para aprovar a revisão do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, 18 anos,
Estamos com planos de pormenor que já também há 12 ou 13, não é? Começaram mais tarde.
16.
Há 16 e que sempre nos foi dito da CCDR que só depois de aprovado o plano de urbanização é que seria possível desbloquear. Portanto, foram remetidos, curiosamente, os últimos 3 planos de pormenor para as comissões para solicitar agendamento da Conferência de Serviços há 15 dias atrás, ou uma semana atrás, e portanto esperamos que até ao fim deste ano ter esses planos concluídos e fechar o processo dos planos, dos PMOTs em todas as áreas das auges do Conselho de Sesimbra. Mas esses são problemas que, no nosso caso, estarão em via de estar resolvidos, mas a questão do financiamento e a questão da própria estrutura da lei, é bom recordar que esta lei parte do pressuposto de que os proprietários têm a obrigação de resolver os problemas nas áreas urbanas de género ilegal. E a situação hoje é bastante difícil para a população em geral, em termos financeiros. As pessoas estão confrontadas, de facto, a problemas gravíssimos. O facto de haver uma maioria de proprietários que quer resolver um problema arrasta um conjunto de outros proprietários que, neste momento, não têm nenhum interesse em resolver esse problema porque sabem que vão ter que despender uma quantidade enorme de dinheiro no processo inicial, vão ficar com os seus lotes com o IMI muito, com o IMI que não tinham até agora, porque a maior parte eram prédios rústicos, portanto não tinham um IMI residual, vão passar a ter um IMI alto e portanto não vão ter perspectivas a curto prazo de conseguir comercializar esses lotes e portanto é um conjunto de dificuldades. Portanto, hoje há mais dificuldades no processo de reconversão do que havia há 5 ou há 10 anos atrás. Portanto, houve um período aqui muito, digamos, bom para estes processos, porque as pessoas tinham mais capacidade financeira, havia crédito e acesso ao crédito barato e havia a perspectiva das pessoas poderem comercializar os lotes a seguir e recuperar o investimento que estavam a fazer. Hoje não é esse o cenário. E, portanto, esse é um caso complexo a que se juntam depois problemas sociais efetivos que também existem e que também a Lei das Auges, por um lado, procura dar instrumentos para desbloquear situações, mas também pode ajudar, também acaba por criar às vezes problemas sociais graves. Eu estou-me a referir a situações de proprietários, enfim, há algumas situações dessas, proprietários que têm as suas casas construídas em áreas urbanas de género ilegal, que não realizaram as suas compartilhações financeiras para com a Comissão de Administração, invocando que não têm condições, e haverá casos em que mesmo não têm mesmo condições financeiras para isso. A lei permite depois que a Comissão de Administração solicite a suspensão da ligação das infraestruturas, por exemplo, da água, da eletricidade, etc. A Câmara é obrigada a tomar uma posição, no cumprimento da lei, deve, de facto, decretar essa situação e pode estar a criar um problema. Claro que, muitas vezes, isso é o passo que é necessário para as pessoas também tentarem encontrar uma solução. Mas, na situação particular em que estamos hoje, eu acredito que haja mesmo situações de resolução quase impossível, porque há pessoas que não têm dinheiro para comer, quanto mais para poderem pagar, digamos, os custos da reconversão. Portanto, é mais um problema que temos hoje e que obriga a pensar num prazo mais dilatado para estas situações, porque os problemas não vão desaparecer.
Seixal, Sr. Vereador, por favor.
Muito bem. Então, em primeiro lugar, uma nota, no seguimento daquilo que foi também o pedido, o município de Seixal está a elaborar os contributos escritos no que respeito ao pedido que foi feito e traduzirá no conjunto de, não só de caracterização que foi solicitada, mas também de propostas concretas, tendo em conta os constrangimentos identificados, mas permite-me só duas notas prévias, até no seguimento daquilo que resulta da avaliação que nós temos na nossa carta temática das aulas, que é, por um lado, não há dúvidas nenhumas sobre a mais-valia da lei das aulas, aliás, não saímos hoje aqui a discutir o enquadramento de um processo de revisão desta lei. Por outro lado, eu até acho que nós devíamos estar a discutir não só do ponto de vista do que é que a lei das auges não responde ou tem de maldades ou de constrangimentos colocados à data de hoje, mas daquilo que ela pode ter verdadeiramente de outros instrumentos, potencialidades que também resultam numa avaliação que nós fazemos à data de hoje, com o contexto que nós temos hoje, quer do ponto de vista do ordenamento do território, quer do ponto de vista socioeconómico, é inevitável que o façamos. Eu permitam-me que concretize, tendo em conta as questões também que foram concordadas, alguns aspectos que identifiquei, mas que, não tendo concretizado, suscitaram as questões que foram levantadas. Uma primeira em relação às questões das servidões. Na verdade, no ponto 2 do artigo 5º, diz muito especificamente que as áreas abrangidas por reserva ou servidão podem ser desafetadas ao estrito limite do necessário à viabilização da operação de conversão, desde que não seja posto em causa o conteúdo essencial ao fim da reserva ou da servidão. Eu, no Seixal, não conheço caso algum em que isto tenha acontecido. E, por isso, ou nós temos instrumentos concretos que, aquilo que são princípios que estão estabelecidos na lei, ou indiquem mecanismos para a sua regulamentação, ou para indicar o seu caminho, ou então este é um princípio que, do ponto de vista genérico, está muitíssimo bem colocado e não coloca em causa nem os princípios da servidão, nem a necessidade de compatibilização dessa servidão com o processo de conversão urbanística, mas se for só uma questão de princípio, de 1.2 do artigo 5, eu gostava de conhecer, porque eu não conheço, nem no município de Seixal, nem nos municípios, em casos concretos em que isto tenha resultado de mudanças concretas das servidões ou de desafetação. Eu dou o exemplo que dei na minha intervenção inicial. A servidão militar do Depósito de Munições da NATO teve, inclusive, por decisão à data de 2008, salvo erro, um grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Defesa com vista à sua redefinição dos limites para esse efeito, nunca concluiu o seu trabalho e, por isso, nunca foi uma mais-valia. E, do ponto de vista do município, o que nós não pomos em causa é a segurança nem das pessoas nem dos bens no que diz respeito, no concreto, a uma servidão de defesa. Agora, o que não se pode é deixar de fazer caminho em relação a uma regulamentação que existe por parte da Lei das Aulas, que indica, inclusive, que se faça essa compatibilização entre a servidão e o processo de conversão urbanística, e ele, no concreto, não se traduza em nada. Eu peço desculpa se estou a ser injusto em relação à operacionalidade deste ponto, porque admito que seja o meu desconhecimento, mas tive o cuidado de ir pesquisar algo para tentar perceber o que é que o município ainda podia fazer para que esta redefinição dos limites desta servidão pudessem fazer caminho, percebendo noutros casos, o que é que foi feito? Eu não encontrei, admito que possam existir e que seja apenas. Isto é uma questão concreta da Lei das Aulas. Volto a dizer, não é um problema. O problema não está no que é que existe. Porventura está no qual é a potencialidade, no quadro de revisão desta lei, que se pode introduzir para que um princípio que está subjacente possa ter operacionalidade. Em relação à segunda questão que coloquei relativamente às questões de planeamento, há dois aspectos que a própria lei, também ela própria, encaminha em alguns aspectos que diz respeito, por exemplo, à instrução dos loteamentos e aspectos de projetos que podem ou não estar. Eu só salientava que desde quer a lei, quer as revisões que foram feitas, também já houve alterações de outros regimes jurídicos que introduziram mais elementos do ponto de vista, por exemplo, da instrução de operações de loteamento. E isso devia ser um aspecto concreto de definição no quadro de uma revisão da Lei das Aulas de quais são os projetos estritamente necessários para o desenvolvimento dos processos de conversão. Eu chamava, só a título de exemplo, volto a dizer, depois concretizaremos, mas que necessidade há de instruir, por exemplo, projetos de estudos lutamentários de conversão urbanística, os estudos de ruído, em zonas onde os próprios mapas do ruído dos municípios não identificam zonas de conflito? Que necessidade há? Numa operação de lutamento é normal que isso tenha que acontecer. É uma pormenorização, é uma questão de escala, é uma questão de introdução de novas infraestruturas. Agora, numa área de conversão urbanística que está estabilizada, do ponto de vista do Seixal, por exemplo, o mapa do ruído já traduziu a realidade, que é uma realidade que está a honrar o território, da ocupação do território. Que necessidade há? Em casos onde esse conflito é existente, e no nosso caso dizem respeito normalmente às infraestruturas de caráter nacional, tipo estradas nacionais, autoestradas, etc., mas é só um título de exemplo, mas é algo que a Lei das Aulas pode devidamente compatibilizar e até tirará um conjunto de subjetividade da apreciação por parte dos municípios do que é que deverá estar ou não incluído neste âmbito, tendo em conta o que conhecemos. Exatamente. Um outro aspecto que a arquiteta Carlos Jardim está a colocar, que é a diretora do Departamento de Planeamento de Territórios de Gestão Urbanística, por exemplo, à data de hoje, nós tivemos uma infraestrutura nova de caráter nacional que foi para o território, foi concretizada no território, que altera planos municipais de ordenamento do território, nomeadamente PPRs, que até chegaram ao fim, tramitaram todos e concretizaram, mas que não é considerado, por exemplo, como serviço afetado, desculpem agora a expressão, porque não tem esse efeito imediato, a revisão dos próprios planos municipais. E isso é um ónus que depois não permite nem a concretização do plano pormenor de conversão tal e qual como ele está, nem existem depois os mecanismos, nem massa crítica do ponto de vista dos proprietários e das comissões de administração para ir alterar um plano pormenor de conversão em função desses instrumentos. Por isso, quer a questão da instrução propriamente dita, dos planos pormenor de conversão e dos loteamentos, são matérias que eram muito importantes. Em relação à questão do prazo, deixem-me colocar dois sentimentos mais ou menos contraditórios em relação a esta matéria. Tendo em conta as competências dos municípios no quadro do ordenamento do território e gestão urbanística, naturalmente, o que todos os municípios quererão é que um regime excepcional de legalização de áreas urbanas de género ilegal tem um princípio, um meio e um fim, e quanto mais rápido for esse fim, mais estará garantido quer as questões de direito à habitação, quer do ponto de vista de infraestruturação e de qualidade de vida das populações. E por isso, em abstrato, o que nós todos quereremos é que a lei das auges seja, não sei exatamente quando, mas desnecessária por via da sua aplicabilidade e da reconversão urbanística ter o seu fim. A dificuldade aqui estará naturalmente numa altura em que nós estamos a colocar a introdução de mecanismos na lei das auges que não existem hoje, mas que podem possibilitar, e se esses mecanismos fossem introduzidos e fossem verdadeiramente eficazes, provavelmente dariam origem que nós pudéssemos com alguma confiança estar a definir um prazo do ponto de vista da emissão, nomeadamente do título de conversão, que é a questão mais determinante, me parece, para essa matéria, e eu em abstrato diria que é o adequado, porque um regime excepcional deverá ter um enquadramento do ponto de vista do seu fim. Naturalmente aqui a dificuldade estará sempre por um lado, quais são os mecanismos que verdadeiramente se conseguem introduzir do ponto de vista desta revisão legislativa e depois da avaliação desses mecanismos e da sua verdadeira eficácia na reconversão urbanística, de forma a que se cumpram com prazos, sejam eles qual forem, nomeadamente aqueles que têm sido revistos em função das várias prorrogações da lei das auges. Eu não sei se mostrei a minha contradição no que diz respeito à questão dos prazos, porque verdadeiramente tenho dificuldade em dizer que uma lei das auges não deva ter um prazo para a emissão do título de conversão pelo caráter excepcional que deve ter no quadro do processo de conversão urbanística. Não posso deixar de colocar ao lado, que essa é a dificuldade, que este não é um processo todo simples, é um processo muitíssimo complexo e que, sem a introdução de mecanismos que tornem mais eficaz a lei das auges, certamente que os datas que sejam colocadas nessa prorrogação, que sejam de curto e médio prazo, provavelmente a seguir estaremos a discutir nessa fase uma eventual prorrogação. Não sei se ajudei em relação a esta matéria do prazo, mas entendi.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu pedi agora então ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira.
Muito obrigado. Para não me repetir e ser sintético, eu diria rapidamente o seguinte. Portanto, relativamente ao prazo para a identificação de novas realidades, de novas auges, obviamente, até pelo que disse atrás, nós não temos todas elas identificadas, portanto, em plano diretor municipal e portanto, nesta altura seria essencial para nós podermos ter um prazo alargado para a sua identificação. Não estamos a falar, como lhe disse, de muitos casos, mas seria para nós essencial poder ainda a concretizar essas identificações. Falou-se da excepcionalidade da lei, uma lei que obviamente tem vários méritos e tem tido por todo o país, até por aquilo que aqui ficou expresso, sendo ela uma legislação que pretende criar uma realidade excepcional, eu acho que fará todo sentido pedir a exceção da exceção face ao contexto que vivemos. Ou seja, perfeitamente razoável, dado o contexto essencialmente económico e social, pedir algum alargamento de prazo também com vista à resolução de situações que estão não só por identificar, mas também em curso, porque elas precisarão com toda a certeza de novas diligências. E no caso concreto, uma das dificuldades, voltar a repetir, tem a ver exatamente com as servidões. E no nosso caso é particularmente gravosa a questão da desafetação das áreas do perímetro de rega. Não faz muito sentido, ou pelo menos não colhe o sentido da população que, residindo no local há tantos anos, que mesmo quando da aprovação do plano diretor municipal não tenham sido excluídas do perímetro de rega as áreas incluídas em perímetro urbano. E neste momento podemos dizer que na prática temos muita gente a viver em condições de legalidade da edificação, mas que estão em ilegalidade quanto à desafetação. Esta é uma questão que eu também não sei como é que se vai resolver, mas sugeria até que a lei pudesse ter aí, portanto, alguma exceção para que tudo isto pudesse ser resolvido. Mas temos isto. Concretamente, posso-lhes dar um exemplo, a minha própria casa está numa situação dessas. Portanto, é algo absolutamente incongruente. Mas a verdade é que temos também um conjunto de burocracia, como ficou aqui descrito pelo vereador do Seixal, que poderia ser um pouco mais simplificado e que acabam por ser condicionantes laterais a esta própria lei de algia, e é que eu julgo que, não sei se é possível através dela ter outras implicações, mas julgo que a lei, no seu essencial, com algumas correções que podemos também contribuir pontualmente, poderá continuar a servir como tem servido. No entanto, eu referia mais uma vez estas três questões: o prazo, a situação económica, as exigências financeiras que neste momento não colhem expectativas por parte dos cidadãos e lhes obrigam a outros encargos, mas também esta questão da insatisfação que vivem face à obrigação de cumprir ónus e encargos de servidões administrativas que, enfim, não colhem muito sentido face ao historial de todo este processo urbanístico, pelo menos em caso de Odmira. E terminava pedindo então, se possível, que ao menos se proceda à exceção da exceção e a lei das auges continue a ser um dos meios para resolvermos as questões que ainda nos faltam resolver.
Bom, damos aqui então por concluída a audição, agradecendo a vossa disponibilidade. Ficamos a aguardar então a resposta ao ofício e eventuais contributos que nos queiram fazer chegar. Não sei se da nossa parte carecem de alguma coisa. Não? E muito obrigada.